בעזרת השם, דף קמ"ח, תתנו תשובה רבה, תראו לה פרסוע, בבין זה נבודה ושלום עליכם, התודוס. סתרנו דף קמ"ז עמוד ב', נוותר ואני אג'בשו, אמר רב נחמן, פוד הרב אינו מג'י רב נחמן. שכי מרר שאמר, ידור פלוני בבית זה, יאכל פלוני פירות דקל זה, לא אמר כלום. פעל רב נחמן מוסיגין, שכונה עשה מתנת שכי מרר, ז'בימוס, כמו פרסוע, כספרזה פלסיה, מושכי מרר, ele tem o poder de dizer o que ele quer que aconteça com o patrimônio dele. Isso funciona. Se ele falece, o patrimônio está distribuído da forma que ele quis. Porém, fala Rav Nachman que tem situações que isso não funciona. Se o Shrimerá, ele tem uma casa, e ele diz que está dando o direito de moradia dessa casa a fulano, ou ele tem uma palmeira, e diz que está dando direito do consumo das frutas a fulano, isso não funciona. Porque o direito de moradia, o direito de consumo, erbomamash, é algo abstrato, não tem substância. Então fala Rav Nachman que, assim como uma pessoa sadia, não tem como vender o direito de consumo de uma palmeira, o direito de moradia de uma casa. Então o Shrimer também não tem como dar isso. O que ele pode fazer? Que ele pode fazer é dar o Kinyan Perot. Se ele não quer dar a casa inteira a fulano, ele pode dizer que está dando a posse do usufruto dessa casa, está dando parte da posse da casa a fulano com relação à moradia. Talvez ele está dando parte da posse da própria casa, que tem substância, então esse fulano recebe automaticamente o direito de morar lá. Ou ele não quer dar a palmeira inteira a fulano, ele pode dizer que está dando a posse do usufruto, que nem amperou dessa palmeira, e está dando parte da posse da palmeira com relação ao consumo dos frutos a fulano. Isso sim, mas ele simplesmente dizer que está dando o direito de moradia ou o direito de consumo é algo abstrato que não é possível dar. Pelo na lemenda de Savara, Nahum Milta de Itabebari, Itabeshimera, de Itabebari, Itabeshimera, pergunta: será que Nahum sustenta realmente assim? Que o Shimera só pode dar algo que uma pessoa sadia pode dar ou pode vender? Então, se uma pessoa sadia não pode vender um direito de consumo ou direito de moradia, então o Shimera também não pode dar. Pergunta: Nahum, Rava, Marav, Nahum, Furav, Nahum, Jirav, Nahum, aparentemente diferente? Começamos com o Kufnemchet em cima. Shri Merar Shamar Tnu Alvati Leplone, Alvato Leplone. Um credor estava prestes a falecer. Estava na situação do Shri Merar. Ele tinha direito de cobrar, digamos, 100 reais que ele emprestou ao devedor dele. Ele diz que fulano vai adquirir posse desse empréstimo. Isso funciona. Mesmo que o empréstimo é um mil VLP. É um empréstimo não documentado, um empréstimo oral, um empréstimo verbal, isso funciona. Esse fulano adquire o direito de cobrança desse empréstimo. Mas isso não funciona se esse credor é uma pessoa sadia. Ou seja, se o credor emprestou dinheiro a um devedor e não foi escrito nenhum documento, o credor não tem como vender o direito de cobrança desse empréstimo. Mesmo assim, o Shremerá, ele pode sim dar esse direito de cobrança do empréstimo a fulano, e isso funciona. Então, se vê, de conforme ele não, que existe uma diferença entre o que uma pessoa sadia pode fazer e o que o Shremerá pode fazer. Entre parênteses, vimos no shiur anterior o caso de Moher Shtarhov Lechavero. Lá o caso é que um credor emprestou dinheiro ao devedor e o empréstimo foi documentado. É um mino vebestar. Aí, como a gente viu, o que diz Shmuel, o credor pode vender o documento da dívida a um comprador e o comprador adquirir esse documento da dívida adquire posse desse direito de cobrança, mas lá ele recebeu algo substancial. Já no caso de que o empréstimo não foi documentado, fala Moral, o credor não tem como vender o direito de cobrança a um comprador, porque esse direito de cobrança, esse schut gviá, é algo abstrato. Então a pergunta é por que, conforme Rav Nachman, o Shrimerá não pode dar para alguém a moradia da casa, o direito de moradia ou o direito de consumo das frutas, se o Shrimerá pode dar coisas que uma pessoa sadia não tem como dar. Marav Papa, Mar Ruim, Veoresh e Orusha. Responde, Rafa, para isso uma diferença bem grande entre o caso do empréstimo e o caso do direito de moradia. Porque no caso do empréstimo, o credor emprestou dinheiro e o empréstimo não foi documentado. O credor falecendo, o herdeiro do credor, digamos o filho dele, adquire esse direito de cobrança desse empréstimo. O herdeiro sim recebe isso. Então, quando os sábios decretaram que o Shrimerá, ele pode dar coisas, o Matanat Shrimerá funciona, decretaram que esse que recebe o que o Shrimerá deu é como se fosse o herdeiro, entra no lugar do herdeiro. Então, se o herdeiro do Shrimerá recebe esse direito de cobrança desse empréstimo, sim, então os sábios decretaram que o Shrimerá pode dar para fulano esse direito de cobrança do empréstimo, porque fulano é considerado o herdeiro do Shrimerá com relação ao que ele recebeu esse direito de cobrança. Assim como funciona com relação ao herdeiro, funciona também com relação a esse fulano que recebeu o Matanat Shrimerá. Já no caso do direito de moradia, direito de consumo das frutas, quando uma pessoa falece com uma casa, o filho dele não herda o direito de moradia da casa por si só. Ele herda a casa, que é algo substancial, e de passagem recebe também o direito de morar nessa casa. Mas ele não recebe o direito de moradia por si só. Então, quando o Shrimerá diz que está dando só o direito de moradia a alguém, isso não funciona, porque isso é algo abstrato. O antigo, ele pode dar a casa para fulano, para ele morar, isso sim, mas só o direito de moradia não. Rav Acha ben Drav Ika amar alva ita bebari. Fala Rav Acha ben Drav Ika. Uma outra resposta, existe uma diferença entre o caso do empréstimo e o caso do direito de moradia. No caso do empréstimo, um credor emprestou dinheiro e o empréstimo não foi documentado. Então, de forma normal, ele não tem como vender ou dar esse direito de cobrança. Mas existe uma forma que ele sim pode. Que dravuna amarav, como disse Ravuna no nome de Rav, damaravuna amarav. Manei beatrat, neu leplonim, matchloshtan, kana. Vimos esse caso faz alguns apim. O caso do matchloshtan, digamos que Reuven emprestou dinheiro a Shimon, o empréstimo não foi documentado. Reuven e Shimon estão lá e também está lá Levi. Reuven pode chegar a Shimon e falar, te emprestei 100 reais. Deu 100 reais a Levi. Levi tem o direito de cobrança agora. Isso funciona. O matchloshtan funciona. Os três estão presentes lá. Então Levi se torna dono desse direito de cobrança. Então fala a Vaca Bedravi que uma vez que funciona, nesse caso do matchloshtan, o credor Reuven pode dar a Levi o direito de cobrança. Nesse caso, sabe, os decretaram que também o Shrimerá, que está prestes a falecer, e disse que fulano vai receber o direito de cobrança desse empréstimo, mesmo que o empréstimo não documentado funciona. Já no caso de antes, do direito de moradia, Reuven tem uma casa, não tem como dar a outro só o direito de moradia ou vender a ele. Não funciona, porque é algo que não tem substância. Então no Matanat Shrimerá também não funciona. E Belo perguntaram aos sábios, de que le had operotav le acher mal. Voltando ao assunto da nossa Mishnah. A nossa Mishnah diferencia entre dois casos do Matanat Shrimerá. Existe um caso de Matanat Shrimerá bemiktzat, que significa que o Shrimerá ele só deu parte do patrimônio dele. E isso é uma diferença bem grande entre esse caso do Matanat Shrimerá parcial e um caso que ele deu tudo, Matanat Shrimerá total. Na Mishnah diz, se o Shrimerá está prestes a falecer e deu todo o patrimônio a fulano. Então, Matanat Shrimerá total depende do falecimento do Shrimerá. A gente entende que o Shrimerá só quis dar tudo porque ele achou que ele ia falecer. Ele acabou não falecendo, então ele fica com tudo. No caso que ele dá o Matanat Shrimerá total, dá tudo, é condicional. Depende do falecimento dele. A condição para o presente acontecer é o só se o falecimento acontece. Mas se o Shrimerá ele diz que está dando tudo a fulano, com exceção de uma terra. Nesse caso, o Shrimerá ele deu só parte do patrimônio dele. Ele ficou com uma terra porque ele achou que não ia falecer. Se ele achou que ia falecer, por que ele ficou com uma terra? Então significa que ele deu o resto do patrimônio a fulano, independente do falecimento dele. Deu como um matanat bari, como uma pessoa sadia que dá um presente a outro. E esse fulano adquiriu posse do patrimônio desse Shrimerá, independente do falecimento dele. Então, pergunta sobre esse seguinte caso. Um Shemirá tinha uma palmeira, por exemplo. E ele diz que está dando a palmeira a Reuven e as frutas da palmeira a Shimon. Ou seja, ele dando a palmeira a Reuven, ele só deu a palmeira. Os frutos ficaram com ele. E depois ele dá as frutas para Shimon. Então, Mal, quais são os lados da questão? Mishema compere ou loxies? A questão é assim, será que quando Shemirá deu a palmeira a Reuven, ele teve a intenção de ficar com os frutos e também os galhos? Ele só deu o tronco a Reuven. Então, ele dando a palmeira a Reuven, ele fica com os frutos de qualquer forma. A questão é, será que ele fica com os galhos dos frutos também? E depois que ele dá os frutos a Shimon, ele só deu os frutos e ficou com os galhos para si? Então, nesse caso, seria Matanat Shemirá parcial. Ele não deu tudo que ele tinha, ele ficou com os galhos. Então, Reuven fica com o tronco e Shimon fica com os frutos, independente do falecimento do Shemirá? Ou será que quando o Shemirá deu a palmeira, a Reuven deu o tronco e também os galhos, ficou com os frutos? E depois deu os frutos a Shimon? Então, ele deu tudo. Então, é Matanat Shemirá total. E depende do falecimento do Shemirá, ele só deu tudo porque ele achou que ia falecer. Se ele não falece, então tudo fica com ele. Então, será que quando ele dá o tronco, ele também deu os galhos a Reuven? Ou será que não? Deu só o tronco, ficou com os galhos, e depois deu só os frutos a Shimon? Ou será que ele deu também os galhos a Reuven? Intim tselomar leachelo aveshiur. Se vamos dizer que nesse caso, que quando o Shemirá deu a palmeira a Reuven, deu também os galhos a ele, então é Matanat Shemirá total. Se vamos conseguir responder que é assim que fica a Halakha, como fica a lei num outro caso? Quando o Shemirá deu a palmeira a Reuven, ele disse: estou te dando a palmeira, mas não os frutos. Ele não precisava ter dito isso. De qualquer forma, os frutos ficariam com ele. Mas ele disse algo a mais. E depois ele diz que está dando os frutos a Shimon. Mas como fica ali nesse caso? Nesse caso ele sim disse a mais, que está ficando com os frutos. Então será que quando ele diz a mais, está ficando com os frutos, a intenção dele é que ele tenha mais direitos, ele fique com os frutos e também os galhos? Depois ele dá os frutos a Shimon e ficou com os galhos, seria Matanat Shemirá parcial? Ou será que não faz diferença também nesse caso ele deu os galhos a Reuven? Amarav, amarav, nachum, falarav, nam, jirav, nachum. Intim tselomar dekele, echado perotav, lacher, lo aveshiur, macumperi. Se vamos conseguir responder realmente a primeira questão, que quando o Shemirá deu a palmeira a Reuven, deu também os galhos a ele, e depois deu os frutos a Shimon, é Matanat Shemirá total e depende do falecimento dele. Dekele, echado, echer, perotav, lefanav, sher, macumperi. Fala em nome de Rav Nachman, numa situação que o Shemirá, ele deu a palmeira a Reuven, ele diz que está ficando com os frutos, ele falou algo a mais. Então, quando ele diz isso a mais, é sinal que ele quer ficar com mais do que ele ficaria se não tivesse dito isso. Se não tivesse dito, ele ficaria com os frutos. Ele disse que está ficando com os frutos para ficar também com o local que os frutos crescem, ou seja, os galhos. Depois ele dá os frutos a Shimon, e não deu os galhos a Shimon. Então ele deu o tronco a Reuven, ficou com os galhos, e deu os frutos a Shimon, é Matanat Shemirá parcial, ele ficou com os galhos para si. Isso não depende do falecimento, por isso que ele não falece, Reuven e Shimon ficaram com o tronco e com os frutos. Assim explica o Rashbam, temos que pular uma linha, o Rashbam associa isso que foi dito com o que a mulher vai falar na sequência, vamos ver mais sobre isso. Amale Rabiaba Aderavashi. Falou Rabiaba Aderavashi. Anan Aderab Shimon Ben Lakish Matinala. Fala Rabiaba para Ravashi que eles estudaram esse assunto sobre o que disse Reish Lakish. Damar Rabi Shimon Ben Lakish, falou Reish Lakish o seguinte: a mocher bait de haveró ve amado al menache diuta a elioná sheli, diuta a elioná shelo. Vimos esse caso no começo do tratado. Vimos lá, para quem se lembra, que quando o vendedor vende uma casa a um comprador, ele não vendeu tudo. Ele fica com partes da casa. Ele vendeu a parte essencial da casa, mas ficou com algumas partes também. Por exemplo, a área em cima do telhado, que era uma área útil na época, isso fica com o vendedor. Falando isso aqui, que se o vendedor fala claramente isso para o comprador, diz que está vendendo a casa, mas não esse telhado, ele quis ficar com mais direitos. Além do telhado que ele ficaria de qualquer forma, ele disse que está ficando com o telhado para ter mais direitos. Então explicou as vidla, viramos a página, que se o vendedor vende a casa ao comprador, ele fica com essa parte do telhado para si, mas ele não tem direito de colocar zizim. Zizim são as extensões que ele coloca além do telhado para pendurar coisas. Ele não teria direito de pendurar coisas lá e colocar esses zizim se estendendo além do telhado, fora do telhado, porque ele está usando o ar em cima do pátio, e o pátio sempre pertence ao comprador que comprou a casa. Mas faz ver que se o vendedor diz que está vendendo a casa e falou algo a mais, que está ficando com essa parte do telhado, ele quis ficar com mais direitos sobre o telhado. Ele quis ficar com o telhado, que ele ficaria de qualquer forma, e ficou com o direito de deixar esse zizinho, estender esse zizinho além do telhado. Então, e vai me perguntar aos sábios, Bait le echad vidyuta le echad mal. O que acontece se o vendedor diz que está vendendo a casa a Reuven e o telhado a Shimon, essa parte em cima do telhado a Shimon? Será que quando o vendedor vendeu a casa a Reuven e ele ficou com o telhado, ele deixou para si também esse direito de colocar o zizim, essas extensões, e quando ele vendeu o telhado a Shimon, vendeu o telhado também esse direito? Ou será que não? Ele vendeu a casa a Reuven, ficou com o telhado, sem o direito de estender o zizim. Quando ele vendeu o telhado a Shimon, adquiriu o telhado, mas não tem o direito de estender esse zizim. Como fica a lei? Assim vamos conseguir responder que Shimon não tem direito de estender o zizim. O que acontece se o vendedor disse para Reuven, estou te vendendo a casa, mas não o telhado? Mas não essa parte em cima do telhado. Nesse caso, ele falou algo a mais. Será que nesse caso, ele quis dizer que está deixando para si o telhado e também esse direito de estender o zizim? Quando ele vendeu o telhado a Shimon, vendeu também esse direito? Ou será que não faz diferença? Amarav, amarav, nach, vorav, nam, jiram, nam. Intim selomar, bait lechad, vidyuta lechad, lo aveshiur. Falou, sabe, se vamos falar aqui com a nossa primeira questão, que o vendedor vendeu a casa a Reuven e o telhado a Shimon, Shimon não tem direito de estender o zizim. Chutz midiuta haveshur. Por si, o vendedor disse claramente, estou dividindo a casa, mas não o telhado, ele quer dizer que está deixando para si mais direitos, inclusive esse direito de estender o zizim, quando ele vendeu o telhado a Shimon. Shimon recebeu o telhado com esse direito. Isso vai como o Razvi disse. Damar Sheim Ratzah Leutzib Azizim Motzi. Como Razid, ele disse no caso da venda, o vendedor vendeu a casa a um comprador, o vendedor disse que está vendendo a casa, mas não o telhado, isso ele falou a mais, ele quer dizer que está ficando com o telhado e tem nem o direito de estender o Zizim. Uma vez que o vendedor mencionou o telhado e não tinha que ter mencionado, então, a gente entende que ele quer deixar para si também o direito de estender o zizim. Então, também no caso da venda, para Reuven e para Shimon, se o vendedor diz que está vendendo a casa a Reuven, mas não o telhado, ele quer dizer que está ficando com esse direito do zizim para si. Quando ele vendeu a Shimon, Shimon adquiriu o telhado desse direito das extensões. Pulamos o parênteses. Amar Yosef Barminium e Amar Rav Nachman. Para Yosef Barminium e não de Rav Nachman. Shechir mera shekatav kol nechassav la'acherim ruim. Se um Shemerá, a pessoa presta a falecer, distribuindo o patrimônio dele, temos que prestar atenção, temos que avaliar. Imbe Mechalek, se está claro para nós que o Shemerá, já no princípio, está determinado a dar todo o patrimônio dele, então, Matanat Shemerá total, Mekano Kulan, Amar Choser Bekulan. Então, uma vez que é Matanat Shemerá total, ele está dando tudo, já do princípio, ele estava determinado, assim se vê. Então, uma Matanat Shemerá total depende do falecimento dele. Ele só está dando tudo porque ele achou que ia falecer. Se ele acaba não falecendo, ele fica com tudo. Porém, fala Imbenimla. O que acontece numa outra situação? Digamos que o Shemerá tinha 4 campos. E ele deu o primeiro campo a Reuven. E titubeou, pensou e deu o segundo campo a Shimon. Outra vez pensou e deu o terceiro campo a Levi. Então, nesse caso, Com relação a esses três primeiros campos que o Schimmerer estava titubeando, a gente avalia que ele não achou que ia falecer. Por isso ele estava pensando tanto. E ele estava pensando qual campo ele vai dar e qual campo ele vai ficar para si. Então, com relação a esses três primeiros campos, ele deu, independente do falecimento dele. E depois ele resolveu dar o quarto campo, o último campo, a Yehudah. Quando ele deu o último campo a Yehudah, ele deu todos os campos dele. Então, nesse momento, é claro que ele achou que ia falecer. Senão, ele não teria dado o último campo também. Então, fala a Breta, Metka no Kula. Se o Shkimirá acaba falecendo, então cada um recebe o campo dele. Amat eno chozer el abacharon. Porém, se o Shkimirá sobrevive, os três primeiros campos que ele deu estão dados. Porque quando ele deu achando que não ia falecer. Por isso ele estava titubeando tanto. Já o último campo que ele deu porque ele concluiu que ele sim ia falecer. Então esse último campo depende do falecimento dele. Se ele não faleceu, o campo fica com ele. Pergunta-me, por que a gente vai avaliar só porque ele estava titubeando no princípio, estava pensando, que ele deu os três primeiros campos independente do falecimento dele? Talvez ele estava já com certeza que ele ia falecer. E mesmo assim ele deu os três campos pensando bem, porque ele estava pensando qual campo ele vai dar para quem. Mas talvez no primeiro campo ele deu, só porque ele achou que ia falecer. Se ele não falece, os quatro campos devem voltar a ele. Responde nas tamed shrimera medagdag veadayev. Para que normalmente o shrimera, ele pensa bem antes de começar a distribuir para quem ele vai dar cada campo. Aí ele começa a distribuir. Então, se isso aconteceu, ele deu os quatro campos um em seguida do outro, sem pensar demais. Então, é sinal que já no princípio ele estava determinado a dar, porque ele concluiu que ele ia falecer. Então, nesse caso, isso depende do falecimento dele. Se ele sobrevive, os quatro campos ficam com ele. Mas, no último caso de Nimlar, o que se avalia que aconteceu é que ele pensou bem para quem ele vai dar cada campo, e ele começou a distribuir os campos, e ele começou a pensar e titubear, porque ele, nesse momento, achou que talvez ele não ia falecer. Por isso ele pensou qual campo ele vai dar, qual campo ele vai ficar para si. Então, com relação aos três primeiros campos que ele estava pensando e estudando, a gente avalia que naquele momento ele deu, mesmo que ele achou que não ia falecer. Por isso ele estava pensando tanto, estava pensando qual campo ele vai ficar para si. Ele ficou com dó de dar certo campo, assim, por isso ele ficou titubeando tanto. E então os três primeiros campos foram dados, mesmo que ele achou que não ia falecer, mesmo que ele não falece, estão dados. Já com relação ao último campo, com certeza ele deu o último campo porque ele achou que ia falecer nesse momento, ele concluiu assim. Então, com relação ao último campo, o campo só está dado se ele falece. Se ele não falece, o campo volta a ele. Continuamos a maravaca para o meu e a maravaca. Fala o sabe nome de Rabnachon. Shimerashi katavkona kasabla achirim ve amar enochose. Fala Rabnachon o seguinte. Tinha um Shimerá prestes a falecer, a gente sabia que na região ele tinha quatro campos, por exemplo. Ele diz que está dando os quatro campos a fulano. E o Shimerá sobreviveu. Fala Nachman, os quatro campos estão dados. Por quê? Porque suspeitamos que talvez ele tenha mais propriedades. Ele não diz que está dando todas as propriedades a fulano. Diz que está dando os quatro campos a fulano. Pode ser que ele tenha mais propriedades. Ele sobreviveu. Na dúvida, os campos ficam onde estão, ficam com fulano. Pergunta da nossa Mishnah. A Mishnah disse que se o Shimerá não deixa para si, não diz que está falando, deixando para si nem nada, então se ele sobrevive, tudo volta para ele. Então qual é o caso? Fala que no caso da nossa Mishnah é que o Shimerá diz que ele está dando tudo que ele tem para fulano ou para várias pessoas. Então, nesse caso, é óbvio que ele não deixou nada para si, disse que está dando tudo. Então, é claro, nesse caso, que é uma escravidão total e depende do falecimento dele. Se ele sobrevive, tudo volta a ele. Mas o caso de Rav Nachman é que ele disse que está dando quatro campos a fulano. Pode ser que ele tenha mais propriedades que não deu, deixou para si. Então, na dúvida, fica com o fulano, se ele sobrevive. Amar Barabashi, Amar Bemurzak Lam Deleitle. Fala Barabashi, o caso da nossa Mishnah. É que a gente avaliava que essa pessoa não tinha mais propriedades. Então, se ele diz que são todas as propriedades que ele, que a gente sabe que ele tem para fulano, então é considerado uma Tanat Shomerah total. E se o Shomerah não falece, isso volta a ele. O caso de Rav Nachman é que a gente não tinha, avaliava que ele não tinha mais propriedades, suspeitávamos que sim, ele tinha mais propriedades. Então, no caso de Rav Nachman, a dúvida, esse fulano fica com o que ele recebeu. Mesmo que o Shomerah, ele sobreviveu. Embora perguntaram aos sábios, Hazarabe Mekzat Habe, Hazarabe Kula Olo. Digamos que o Shemirah tinha quatro campos e diz que está dando a Reuven os quatro campos. Depois ele fala que não, não vai dar os quatro campos a Reuven, vai dar dois campos a Shimon. Como é que se interpreta o que ele fez? Será que quando o Shemirah diz que não vai dar quatro campos a Reuven, significa que não vai dar nenhum dos quatro campos a Reuven? Vai ficar com os quatro campos, depois ele diz que vai dar dois campos a Shimon. Então, nesse caso, seria a Matanat Shomerah parcial, ele ficou com dois campos e deu dois campos a Shimon, porque achou que não ia falecer, por isso ele deixou os dois campos para si. Então, seria a Matanat Shomerah parcial e não depende do falecimento dele. Isso é uma forma de explicar. Outra forma de explicar é que ele diz que não vai dar quatro campos a Reuven, vai dar só dois campos a Reuven, e os outros dois campos a Shimon. Então ele deu tudo. E a Matanat Shomerah total e depende do falecimento dele. Como fica ali? Tá, chamando uma prova. Kulana Rishon, o Mixatan Asheni, Sheni Kana Rishon Lokana. O Shomerah deu os quatro campos a Reuven, e depois diz que vai dar dois campos a Shimon. Esse mesmo caso de antes. Fala a Braita que Shimon fica com os dois campos, e Reuven não fica com nada. Então, mais lá, Veshemeta, aparentemente o caso é que o Shomerah faleceu, fala aqui a Gemara. Então, o Shomerah faleceu, Reuven fica sem nada. Então, se vê que o Shomerah, quando diz que não vai dar quatro campos da Reuven, se vê que não vai dar nada da Reuven. Fala, alô, não tem uma prova que essa explicação da Breta, Veshemeta, pode ser o caso é que o Shomerah, sim, sobreviveu. E vamos ver na sequência como é que se explica a Breta. Conforme essa explicação, Machna Mistra, faz sentido explicar que o caso é que o Shomerah ele sobreviveu. Me interessa por causa da sequência da Braita. Mixatan Arishon Vekulan Asheni. O caso da sequência é que o Shomerah deu dois campos a Reuven e os outros dois campos a Shimon. Rishon Kana Asheni Lokana. Fala a Braita aqui: Reuven fica com os dois campos e Shimon fica sem nada. Então, tudo bem se o caso é que o Shomerah sobreviveu, por isso Shimon não vai ficar sem nada. Vai o líquido, porém se o Shomerah ele faleceu. Então quando ele falece, independente de se ele deu achando que ia falecer ou não, então o que ele deu está dado. Se ele deu dois campos a Reuven e dois campos a Shimon, cada um ficaria com os dois campos dele. A Breta diz que não. Reuven fica com dois campos e Shimon fica sem nada. Deve ser que o caso é que o Shomerah sobreviveu. E quando ele deu os dois campos a Reuven, ele disse que está dando os dois campos a Reuven, ficando com os outros dois campos para si. Então nesse momento ele deu, achando que ia sobreviver. E mesmo assim deu a Reuven. Reuven é o dono agora. Reuven já é o dono dos dois campos. Depois o Shomerah concluiu que ele ia falecer. E aí ele deu os outros dois campos a Shimon. Deu todos os campos dele. Achou que ia falecer. Se ele não faleceu, fala a Braita, ele sobreviveu. Shimon não fica com os dois campos. O Shomerah fica com os dois campos. E Reuven fica com os dois campos que ele já recebeu. Então, fala a Gemara aqui. Se esse é o caso da sequência da Braita, vamos falar que esse é o mesmo caso no princípio da Braita. E explica a Gemara como fica o princípio. Fala o sábio para Ravashi, vamos explicar que o princípio da Braita é que o Shomerah sobreviveu sim. E temos uma prova para a nossa questão. O que acontece quando o Shomerah fala que não, não vai dar quatro campos a Reuven, vai dar dois campos a Shimon, o que ele quis dizer. E Amar Bishnama Hazara Mikzat Havia Hazara Mikula. Tudo bem se a gente vai explicar que o Shomerah quis tirar os quatro campos de Reuven, aí dá para entender a Braita. Aí não deixei nem Miat Kana. Aí dá para entender. Porque a Breta diz que Shimon fica com os dois campos e Reuven fica sem nada. Porque quando o Shomerah diz que não vai dar quatro campos a Reuven, ele quis dizer que não vai dar nada a Reuven. Então deu os dois campos a Shimon, mesmo que achou que ia sobreviver. Por isso ele deixou os dois campos para si. Então Shimon fica com os dois escravos, mesmo que o Shemirá ele sobrevive, e Reuven fica sem nada, porque o Shemirá ele se arrependeu e disse que não vai dar nada a ele. Ele ia amar Chazara, bem Mitzad lo ave Chazara be Kula, neave que mechalek, o lecham minai lo lignu. Porém, sim, quando o Shemirá disse que não vai dar quatro campos a Reuven, ele vê que vai dar só dois campos a Reuven, dois campos a Shimon. Então ele deu tudo o que ele tinha, porque ele achou que ia falecer, se ele sobrevive, então ninguém recebe nada. O Shemirá fica com os quatro campos. Então, fala o sábio, que sim, temos uma prova, que quando o Shemirá disse que não vai dar quatro campos a Reuven, você vê que não vai dar nada a Reuven. Vilchet a Chazara, Mitzat Havet, Chazara Bekura, e a lei assim, deixa mais gachat la ben Shemet, ben Shemad. Fala a Braita explicando agora. A Braita é melhor que o primeiro caso da Braita pode se tratar tanto se o Shemirá ele faleceu ou não. Porque ele deu quatro campos a Reuven, depois disse que não vai dar nada a Reuven. Assim que se explica o que ele quis dizer. Então Reuven fica sem nada. Deu dois campos a Shimon. E ficou com dois campos para si. Então Shimon fica com os dois campos, independente se o Shemirá faleceu ou não. O Shimon já recebeu os dois campos. Então, o primeiro caso da Braita pode se tratar tanto se o Shemirá faleceu ou não. Cumprimento a Manasseiva, Lomashkachat, Lala Beshamad. O caso, a sequência da Braita tem que se tratar que o Shemirá sim sobreviveu. O caso lá era que o Shemirá deu dois campos a Reuven e ficou com dois campos para si. Então, nesse momento, ele achou que ele não ia falecer, por isso ele ficou com dois campos. Depois, ele mudou de ideia. Ele deu dois campos a Shimon. Então, quando ele deu dois campos a Reuven, ele não achou que ia falecer. Então já deu de presente a Reuven. Reuven já se tornou dono desses campos imediatamente. Então isso fica com ele. Depois os Shemirá concluíam que ele sim ia falecer. Esse é o caso. Ele mudou de ideia, ele concluiu que ele sim ia falecer e resolveu dar os outros dois campos restantes a Shimon. Então, isso que deu a Shimon depende do falecimento dele. Se os Shemirá sobrevive, fala a Braita, Shimon fica sem nada, e Reuven fica com os dois campos dele, que ele já recebeu de qualquer forma. Então, assim explica a Gemara essa breta de antes. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver situações interessantes. Os Shemirais apressa a falecer, ele santificou todo o patrimônio dele para o Beit HaMikdash, ele fez Ekdesh. E ele sobreviveu, o que acontece? E digamos que ele vendeu tudo. Será que a venda se cancela se ele sobrevive? Vamos ver isso com muito mais também, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.